Oi, eu sou o Lucas de Amorim e esse é o segundo episódio do podcast sobre profissões e mercado de trabalho, O Quero Ser. Seguindo a série em que eu entrevisto outros podcasters, hoje eu conversei com o Iclis Rodrigues, responsável pelo selo Leitura Obriga História. O trabalho do Iclis começou em um blog, migrou para o YouTube e se tornou uma casa de podcasts em 2020. O selo engloba os programas Coluna de Hércules, Estação Brasil, História e Economia, História Noturna e História FM. Iclis participa desses últimos três. A gente também conversou sobre a formação dele como historiador, a importância desses canais educacionais na internet e as dificuldades que estes têm para se manter. Ouve aí! Queria te agradecer mais uma vez por ter topado aí pra gente conversar.
Não, eu que agradeço o interesse. Tamo aí.
Aproveitando que é um programa sobre profissão, enfim, eu queria conversar contigo primeiro sobre a tua formação como historiador e depois na tua pesquisa de mestrado, como é que foi essa trajetória?
Bom, eu entrei na graduação de História em 2009 e formei no segundo semestre de 2013 e já comecei o mestrado logo em 2014, defendendo bem no comecinho de 2016, quando completou os 2 anos. E a minha habilitação na graduação foi tanto licenciatura quanto bacharelado, porque na época o currículo era as duas habilitações juntas. E entre os meus últimos 2 anos de graduação e os 2 anos de mestrado, até parte do doutorado, meu interesse, minhas pesquisas eram em história e música, especialmente heavy metal, porque é o que eu escuto e tal, nas intersecções entre heavy metal, política e guerra, no caso, guerras reais, né? Porque o heavy metal tem muitas bandas que fazem músicas genéricas falando de guerras fictícias ou de fantasia. Eu tava pensando em guerras reais da história, né? Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Iraque. E aí no meu mestrado eu analisei umas músicas do Sabaton, que é uma banda sueca de heavy metal, que quase toda a carreira deles foi em cima de músicas sobre história militar. E me chamou a atenção uma coisa que normalmente bandas que falam sobre guerras, especialmente quando são dos Estados Unidos, falam sobre o assunto a partir de uma perspectiva americana, né? Um olhar muito centrado no que os americanos pensam em relação às guerras que eles lutaram. No caso do Sabaton, eles fazem um pouco diferente. Eles fazem músicas do ponto de vista de diferentes atores dessas guerras. Não vou dizer que fazem de todos, né? Se você pegar, por exemplo, eles têm uma música sobre a Guerra dos Seis Dias do ponto de vista de Israel. Eles não têm nenhuma música do ponto de vista palestino, ou egípcio, ou de nenhum dos beligerantes que já enfrentou Israel em algum momento. Mas, em geral, eles costumam, na medida do possível, fazer músicas que mostram diferentes lados do conflito a partir do seu próprio ponto de vista. Segunda Guerra foi o que eles mais gravaram, eu acho. Então eles têm músicas do ponto de vista estadunidense, alemão, russo ou soviético no caso, né? Polonês e por aí vai. E aí me chamou a atenção que eles tinham músicas que falavam de eventos da Segunda Guerra de um jeito meio até às vezes patriótico, tanto do ponto de vista da União Soviética, quanto da Polônia, quanto da Alemanha. No caso da Alemanha, menos chauvinista, porque, né, fazer uma propaganda de teor patriótico da Alemanha na Segunda Guerra Mundial não é exatamente o que se espera de alguém com o mínimo de bom senso. Mas o fato é, eram músicas que contavam o ponto de vista das retóricas nacionais desses três países. E aí isso me deixou muito curioso de analisar como eles faziam isso, como eles conciliavam isso diante do fato de que Polônia, Alemanha e União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, têm uma relação extremamente complicada entre si, levando em consideração que a União Soviética e a Alemanha invadiram a Polônia, aí depois tem a Operação Barbarossa, a Alemanha invade a União Soviética, ocupa a Polônia, depois a União Soviética começa a retomar territórios e tomar territórios novos, e aí a Polônia passa para a esfera soviética e fica até 1989 sob a esfera da União Soviética, né, do Bloco Socialista. Então existe um sentimento antissoviético e anticomunista muito forte na Polônia, não é à toa que é um país extremamente conservador ainda hoje. Então, analisar esses três países que tinham relações extremamente complicadas entre si na Segunda Guerra Mundial foi um desafio fazer isso em 2 anos, mas acho que deu certo, assim. Então eu analisei 11 músicas, 3 do ponto de vista polonês, 4 do ponto de vista alemão e 4 do ponto de vista soviético.
E no meio do teu mestrado foi quando tu decidiu migrar, assim, pra comunicação, tentar disseminar esse conhecimento das ciências humanas através da internet. Como é que foi o começo do Leitura Obriga História?
Na verdade, foi em 2009. no meu primeiro ano de graduação. Eu fiz um blog na época de resenha de livro, porque eu tava empolgado com os livros que eu tava lendo. E só em 2015, no segundo ano de mestrado, é que eu decidi migrar pro YouTube. Só que é no YouTube que esse trabalho ficou popular, né? O blog, ele tinha lá os seus acessos. Algumas resenhas até tiveram um número bem razoável de acesso. Só que acesso de blog é um negócio complicado, porque a pessoa vem, lê a resenha, vai embora, e você meio que não sabe nada sobre aquela pessoa. Você só tem um número de visitas, só, mais nada. E você não tem muito feedback, é uma coisa meio que você não sabe pra quem você tá produzindo conteúdo, você não sabe a extensão do quanto aquilo tá sendo útil ou não, se vale a pena se esforçar tanto ou não. O YouTube te permite mais feedback, né? Tudo bem que eu cheguei num ponto que eu meio que cansei de YouTube, mas você consegue ver de forma mais palpável o impacto que você tem ou deixa de ter produzindo no YouTube, né? Mas eu não migrei assim por algum tipo de senso de dever nem nada. Foi tipo, ah, tô cansado de escrever resenha e talvez se eu fizer em vídeo vai ser melhor, mais fácil. E vamos ver no que vai dar. Provavelmente não vai dar em nada. Mas deu, né? É um processo que se arrasta desde 2009. Mas eu diria que só a partir de 2016 é que eu comecei a levar isso a sério mesmo. Do tipo, tá, tem futuro aqui, tem alguma coisa aqui pra investir, digamos assim, né? E aí eu comecei a levar mais a sério. 2017 eu ampliei mais ainda. Em 2018 foi o ano em que o canal realmente deu uma boa crescida. E é isso.
E aí, posteriormente, em 2019, tu criou o História FM. E tu conseguiu ver, como tu mencionou, do público, consegue ver uma diferença do feedback que tu tem agora pelos podcasts em relação ao que tu tinha no YouTube?
Até certo ponto, sim. Na verdade, o YouTube, ele é uma plataforma muito mais popular e chega a muito mais gente. Só que ele é uma plataforma onde as tuas produções oscilam mais. Então, por exemplo, no meio do ano, eu lancei os 3 últimos vídeos do canal. Desses 3, eu vou pegar os 2 primeiros. Eu vou deixar o último de lado. O primeiro deles foi sobre o quadro A Batalha do Havaí. E sobre todas as tretas que envolveram aquele quadro. Os problemas do Pedro Américo com o financiamento da obra. A rivalidade dele com o Vitor Meirelles. O fato de ele ficar cobrando do Pedro II pelo valor que foi estipulado pela obra e do Pedro II não querer pagar porque era muito caro. Então eu fiz esse vídeo e na época ele fez 5, 6 mil visualizações, o que é muito baixo para um canal que tem mais de 300 mil inscritos. Em compensação, o vídeo seguinte foi um vídeo explicando por que, é uma perspectiva bem conhecida nos estudos da Segunda Guerra Mundial, de por que os japoneses não se renderam na Segunda Guerra por conta das bombas atômicas, que na verdade teria sido uma ameaça de invasão soviética pelo norte que fez eles se renderem, e expliquei um passo a passo de por que se defende essa teoria. Esse vídeo fez 100 mil, sabe? Então a discrepância é muito absurda. Agora, num podcast, por mais que de fato tenha temas que tem menos audiência e outros temas tem mais, percentualmente falando, proporcionalmente, a discrepância é menor, porque o público do podcast, embora seja bem inferior ao do YouTube, é mais engajado. E normalmente o feedback também é mais positivo, e quando é crítico, costumam ser críticas mais construtivas ou mais úteis, ou feitas com mais tato, digamos assim. As pessoas são mais educadas. No YouTube, quantidade de gente mal educada, e hater, e gente te cobrando coisa indevida, é muito maior. Então, o feedback do YouTube é maior, mas qualitativamente eu me sinto mais à vontade fazendo podcast.
Teve uma mudança na tua rotina, assim, de produção, de quando tu fazia pro YouTube e agora como tu faz podcast?
Bom, a minha rotina tá muito mais administrável, porque eu tô trabalhando bastante, mas é um trabalho que te consome de uma maneira diferente. Porque em vídeo, você tem que se preocupar com muitos detalhes. Como o História FM é um podcast de entrevista, já começa que a etapa de pesquisa é muito mais curta. Porque eu tenho que pesquisar pra fazer as perguntas certas, não necessariamente eu sou a pessoa que vai vir trazer o conteúdo. Eu acho que a única vez que eu fui a pessoa que trouxe o conteúdo foi no episódio 22, eu acho, sobre Círculo de Fogo. Falando sobre os problemas daquele filme e falando um pouco do Exército Vermelho na Segunda Guerra. Tirando esse episódio, todos os outros são os convidados que trazem conteúdo, então eu só tenho que pesquisar pra fazer as melhores perguntas possíveis. Então isso já economiza um tempo de pesquisa. Outra questão é que escrever um roteiro de entrevista, de perguntas, é muito mais rápido do que escrever o roteiro de conteúdo, pra botar no teleprompter e ficar lendo. Outra questão é que eu não preciso ligar a câmera e pensar toda a questão da pré-produção de um ponto de vista estético. Então assim, no vídeo eu tenho que me preocupar se a iluminação tá correta, tenho que me preocupar com a roupa que eu tô usando, com o cabelo, com a aparência, com tudo, porque qualquer coisa é motivo para as pessoas encherem o seu saco. Agora, no podcast, eu só tenho que me preocupar com a qualidade do áudio e que a conversa flua corretamente. A preocupação é menor. Na hora da edição, no caso dos vídeos, eu editava tudo. No caso do História FM, eu pago um editor pra fazer isso. Que é uma coisa que eu não conseguiria pagar se fosse em vídeo, porque vídeo dá mais trabalho, porque tem todos os aspectos estéticos pra se pensar, de animação, corte, transição, etc. Então, eu trabalho bastante hoje, só que é um trabalho diferente, porque o que me ocupa muito tempo é que eu tô toda hora pesquisando pra um tema novo, ter que entrar em contato com os convidados, esperar a resposta, fazer toda aquela social com os entrevistados, né, antes, combinar as coisas, aí conversar com o editor, passar instruções. Eu tô sempre dialogando com o Vinícius e o Ricardo, que apresentam os outros podcasts da casa, né, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil. Aí eu comecei o História e Economia também, que é o podcast de História e Economia, daí tô sempre em contato com o Gabriel, aí sempre ficando por dentro de qual vai ser o tema dos episódios que eles vão lançar, daí eles vêm me pedir alguma dica ou alguma ajuda, eu tô sempre lá. Então, eu diria que eu trabalho menos com pesquisa hoje, o meu trabalho hoje ele é mais administrativo. Aí eu faço capa de todos os episódios, de todos os podcasts, faço artes de divulgação, muitas vezes, os logos, todos eles foram eu que criei, menos do História FM, a capa, tirando a ilustração da capa do História FM, que eu paguei o ilustrador, as outras eu fiz todas, aí todos os posts nos sites, aí tem que postar nas redes sociais quando sai episódio novo de algum deles, é puxado, mas é menos puxado, é menos desgastante, e eu honestamente, eu olho pra trás de uma época que eu chegava a fazer 2 vídeos por semana, às vezes 3, embora um deles não era o que apresentava, era sempre a Mari ou a Luana. E eu olho pra essa época e eu penso, hoje eu jamais conseguiria fazer isso. Eu não tenho mais energia pra fazer, era insano, assim. Foi uma época que eu praticamente, o que eu fazia da minha vida era produzir pro YouTube. Eu não tinha quase vida social. O doutorado foi negligenciado nessa época e eu só pensava nisso. Então, requer muito mais energia mental. Hoje eu consigo administrar melhor o meu tempo e eu acho que basicamente é isso.
É, como tu mencionou, o Leitura Obriga História virou um selo responsável por vários podcasts e tu meio que coordena tudo isso. E aí, queria saber mais ou menos qual que é a tua função geral como responsável desse selo. Como é que é a relação profissional com esses outros produtores, assim? Se eles são parceiros, são contratados, como é que é isso?
Eles são mais parceiros mesmo, sabe? Tem um pessoal que entra em contato comigo, ah, eu estudo não sei aonde, eu queria fazer vídeo contigo, eu tenho uma ideia de podcast, sei o quê. Eu, normalmente, ou eu não respondo, ou eu respondo, obrigado, mas não tenho interesse, porque a questão é, Leitura Obrigatória não é um selo que tá aqui aberto para as pessoas virem e oferecerem propostas. Cada programa que tá no ar, ele partiu de um lado, interesse meu em produzir mais coisas e interesse dos parceiros em produzir aquilo. E qual é a história por trás dessa expansão do selo? O Vinícius, que apresenta o Colunas de Hércules, ele era calouro dos meus calouros na faculdade. Eu entrei em 2009 e ele entrou em 2011. E lá pra 2012 ou 13, nem eu sei direito, acho que 2013, o Vinícius já falava em fazer um podcast de história antiga. Ele tentou até na época convencer o centro acadêmico a comprar um gravador pra ele fazer um podcast de história antiga e esse podcast ser atrelado ao curso de história da UFSC. Foi rejeitada a proposta. Ele não tinha conhecimento técnico para fazer as coisas acontecerem, não tinha o dinheiro para comprar equipamento, e foi sempre uma vontade que ele sempre teve, mas nunca conseguiu botar em prática. Então, quando eu decidi que eu queria expandir, eu pensei, bom, eu vou falar com o Vinícius. Ele sempre quis ter um podcast, então eu falei com ele, tipo assim, olha, eu posso viabilizar a existência desse podcast para ti. Obviamente que tu faz a gravação, a pesquisa, tu faz o conteúdo em si, me manda e eu faço o resto. Então, assim, ele decidiu o nome, ele já tinha o nome, na verdade, como ele já tinha essa ideia há muito tempo, né? Aí eu fiz capa, eu fiz as artes das capas dos episódios, o modelo que seria, fiz o logo, fiz o feed no Anchor, faço a postagem de todos os episódios, eu reviso as sinopses que ele escreve, eu orientei ele a fazer uma conta de associados à Amazon pra ele ganhar comissão quando alguém compra o livro que ele indica lá no site, eu faço os posts do podcast tanto no Anchor quanto no site, a edição eu fazia, agora eu tô pagando pra um amigo meu fazer. Então, assim, ele tem o trabalho só de criar o episódio, né, gerenciar essa parte de gravação, ensinar o convidado a gravar, tudo, e me mandar os arquivos e sinopse, link, etc. O resto eu faço tudo, ou pago alguém pra fazer. E aí a gente fez um acordo que qualquer eventual anúncio que ele consiga, ou porque ele foi atrás, ou porque alguém entrou em contato com ele, ou comigo pra anunciar no Colunas de Hércules, 100% do valor é dele. E no caso de estação foi algo parecido. O acordo é o mesmo, só que foi um pouco diferente. O Nuvi, ele não tinha necessariamente um desejo antigo de fazer podcast, mas ele sempre gostou da ideia de divulgar a história. Vez ou outra ele dava palestra em escolas, ou na Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina, em alguns lugares. E aí eu pensei, bom, eu quero produzir um podcast de história no Brasil, porque é um tema muito importante, mas tá longe de ser o meu forte. E não é como se eu fosse parar tudo que eu tô fazendo na minha vida pra virar um especialista em história do Brasil, né? Então eu vou procurar alguém que manja, porque tem muita gente que estuda história do Brasil. Se eu for ali fora estudar muito, sai 5 caras que estudam o Brasil. Provavelmente um estuda a ditadura, o outro estuda Vargas, e o resto é tema livre. Então, a primeira pessoa que me veio à mente foi o Ricardo. Falei com ele, ele topou na hora, porque ele tinha vontade de produzir algo que alcançasse alcançasse as pessoas, que tivesse um público, que fosse um trabalho significativo. A gente discutiu o formato, discutiu qual seria o nome, a gente chegou até a definir um nome, que depois a gente descobriu que já existia, a gente teve que mudar, enfim. E foi a mesma coisa. Eu faço capa, faço tudo, né? Quase tudo. Tudo que eu falei que eu faço no Colunas, eu faço com Estação também. Aí toda vez que o Duvi vai gravar um episódio, ele vem e me fala antes o que é, pra pedir alguma opinião e tal. A gente discutiu recentemente uma mudança de formato. A partir do próximo episódio, o formato do podcast vai mudar um pouco. Então, é mais ou menos isso. Então, foi meio que uma vontade minha de... Tipo assim, pô, por que ter um programa só se eu posso ter vários, né? E aí eu fui atrás de pessoas que eu sabia que queriam fazer algo, que tinham vontade de ter uma produção pra divulgar a história, mas não tinham condições de fazer isso sozinhas. E que eram pessoas que, acima de qualquer coisa, são pessoas que eu conheço, que são meus amigos e que eu tenho plena confiança, porque também não é só querer fazer e saber fazer. Eu tenho que ser uma pessoa que eu confie, sabe? Então, é mais ou menos isso. E o Gabriel, a gente nunca foi super próximo nem nada, mas eu já conheço ele há um bom tempo. E eu já pensava há um tempo, né? Putz, eu queria alguma coisa voltada pra economia. Eu chamei ele pra fazer. Ele topou na hora, porque ele também se incomoda com a proeminência de conteúdos de economia na internet de vertente liberal ortodoxa, que é uma vertente com a qual ele não se identifica, e acha que a gente concorda que falta contraponto, né? Tem poucos contrapontos em comparação. A ideia é que ele apresentasse sozinho, mas como ele não tem experiência com a apresentação, ele tava um pouco nervoso, eu sugeri de eu apresentar com ele pra ser o cara que joga as perguntas, né? Então, acabou acontecendo desse jeito. Não tava nos planos eu apresentar, mas é o que aconteceu. Esse é um podcast que eu ainda edito, porque, como eu disse, eu pago um amigo pra editar o História FM, o Colunas de Estação, mas é o máximo que eu consigo pagar. Mais do que isso, eu preciso que a nossa campanha de financiamento coletivo aumente os rendimentos para eu conseguir pagar.
Eu queria que tu se aprofundasse agora um pouco mais nesse esquema dos apoiadores e se o selo já vem conseguindo se manter com esse auxílio.
Bom, no momento tá se mantendo o selo, mas no momento eu tô pagando o nosso editor como freelancer. Eu fechei um acordo com ele de um valor fixo mensal por 4 episódios, com um adendo nos meses em que tiver 5. Só que eu queria pagar um valor mais cheio, porque esse meu amigo que edita, ele trabalha pra um canal estrangeiro de animação. E ele ganha em dólar lá, só que é um valor bem baixo, que acaba compensando porque o dólar tá alto, mas ele fica meio que refém das oscilações do dólar. Eu quero aumentar a base de apoiadores pra num futuro conseguir pagar um valor suficientemente alto pra que ele possa se dedicar integralmente aos podcasts. Porque daí, quem sabe, a gente pode conseguir fazer mais coisas, né? Se no futuro, sei lá, o Colunas ou a Estação decidissem que dá pra virar um programa quinzenal, por exemplo, aí talvez fosse possível, porque daí o editor estaria 100% dedicado às edições. Só que ainda vai demorar um pouco pra chegar nesse patamar. Porque, assim, os valores do Apoia-se, etc, eles não estão ali pra sustentar só o selo, eles estão ali pra me sustentar como pessoa, como indivíduo. Porque atualmente, minha dedicação profissional é estar integralmente voltada pro que eu produzo na internet. Então eu tenho aluguel pra pagar, tenho condomínio, tenho meu próprio sustento, tenho que fazer umas economias também. Então, a minha economia pessoal e os gastos com o selo, eles estão completamente interligados, né? Então tem dado, sim, para sustentar o selo e a mim mesmo, sem grandes luxos, mas com uma certa segurança. Mas meu objetivo é aumentar essa base de apoiadores para chegar num patamar em que eu possa pagar o editor fixo com um valor mais generoso e tal, que permita a ele dedicação exclusiva, né? E claro que conforme a gente vai batendo mais metas de apoios, esse valor vai aumentando, né? E os apoios é aquela coisa de crowdfunding padrão que virou meio que regra ultimamente para muitos produtores de conteúdo, né? A pessoa apoia todo mês com um valor, de acordo com o poder aquisitivo dela, e a única recompensa que a gente tem é de ouvir episódios com antecedência. Eu antigamente eu até sorteava livro e tal, só que dava muito trabalho e fazer esse rolê de correio e tal. Aí veio a pandemia, ferrou com tudo também. Aí eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa com o público do Apoia-se também sobre isso, e a maioria esmagadora, assim, falou que, olha, tanto faz ter ou não ter recompensa, a gente apoia porque gosta, né? Eu lembro que uma pessoa respondeu que só apoiava pelas recompensas. O resto, todo mundo falou que não tinha problema se não tivesse e tal. Então eu pensei, eu vou investir em recompensas imateriais, né? Saber novidades com antecedência, ouvir o podcast com antecedência, ter o nome lido no História FM, que é o podcast mais ouvido, né? Essas coisas mais imateriais e simbólicas que não tem um valor material, mas tem um valor subjetivo pras pessoas, né?
É, e anteriormente tu mencionou sobre a questão dos patrocínios, enfim. Tu ainda sente alguma dificuldade nessa busca por apoio de empresas, justamente por tratar de assuntos com política, conflitos, enfim.
Olha, eu diria que o problema não é nem tratar de política ou conflitos. O problema é que as pessoas não veem como algo interessante divulgar produtos e conteúdos em um programa educacional. É um problema que vários produtores de conteúdo de educação têm, inclusive no próprio YouTube. Curiosamente, hoje saiu um episódio do História FM que foi patrocinado, mas foi um ponto fora da curva. Tanto que até hoje eu só tive dois patrocínios do História FM. Um deles foi de outro podcast que quis fazer um anúncio, e outro, que é esse que saiu hoje, de um curso voltado para o pessoal da história pelo Instituto Contexto, que é uma empreitada nova da editora Contexto. Então tinha tudo a ver. E calhou de que o episódio de hoje foi gravado com uma das professoras do curso da Contexto, que lançou um livro com eles, né? Então ela lançou o livro. Aí eu entrei em contato. Falei, olha, eu tô interessado em gravar um episódio sobre o tema desse livro que a Tânia lançou. Vocês podem passar o contato da Tânia? Eu queria gravar com ela. Então eles me passaram. Eu gravei com a Tânia em setembro. E depois eles me procuraram. Ah, a gente quer gravar um anúncio sobre o nosso curso e tal. Os professores são tal, a Tânia. Como é que a gente pode fazer? Eu falei, olha, eu gravei o episódio com a Tânia. Seria perfeito, porque daí já casa com o próprio tema do episódio. O que é que vocês acham? Aí a gente fechou. Mas é ponto fora da curva, sabe? Eu conversei com o Ricardo e com o Vinícius, a gente estabeleceu valores. O valor do História FM, do anúncio do História FM é um pouco mais caro, porque a audiência é maior, né? Então a gente meio que estabeleceu metas, ó. Quando a média de ouvintes do podcast for tal, até lá, o valor dos anúncios é esse. Quando a média passar desse valor, aí passa a ser esse. Quando passar da tal meta, sabe? Então eu sempre ofereço os três podcasts pros patrocinadores, mas normalmente o pessoal acaba optando só pelo História FM, pela audiência ser maior, né? Mas como eu disse, foram só duas vezes. Só que eu não costumo ir muito atrás de patrocínio, porque eu acho que cada podcaster, cada um dos apresentadores, é porque normalmente produtora de podcast, ela vai atrás dos anunciantes e oferece os programas que tem. Eu prefiro fazer o oposto. Eu prefiro que cada podcast vá atrás do seu e fique com o valor integral. Porque daí, cada podcaster pode anunciar algo que tenha mais o perfil dele mesmo, entende? Por exemplo, uma editora entrou em contato comigo não faz muito tempo e me falou que queria divulgar um livro deles. E era um livro que era, assim, com perdão da linguagem, não sei se isso aqui vai ao ar, acredito que sim, mas o livro era uma puta. Era muito ruim, assim, era um livro muito sem vergonha. E assim, eles, a gente gostaria de divulgar o livro, como é que faz e tal. Eu poderia ter jogado ali, olha, os valores são esses e tal, mas eu olhei aquele livro e falei, esse livro que vocês estão lançando é de péssima qualidade e eu não vou divulgar. E eu gosto de dar autonomia pro pessoal ir atrás do tipo de anúncio que lhes interessa, sabe? Pra não acontecer de uma, sei lá, uma empresa entrar em contato comigo, a gente quer anunciar nos três podcasts do selo. E daí eu jogo pros caras, tipo, ó, tem esse anúncio aí pra fazer, sabe? Então faz o inverso, ao invés de o selo ir atrás de patrocínio, eu fiz um media kit, pra quando alguém entra em contato eu passo, né, que tem os valores pra todos os podcasts, tem os dados de audiência de todos eles, eu explico, olha, se esse é assado, a frequência é essa, a audiência é essa, os valores dos outros podcasts são mais baixos, se você tiver com orçamento apertado, você pode fazer nos outros, e aí vejo o que aqui a pessoa se interessa, mas é muito raro o pessoal procurar, porque primeiro que podcast ainda é uma mídia que começou a crescer de verdade no Brasil nos últimos anos, né, então tem muita empresa que ainda não confia em podcast do mesmo jeito que confia em YouTube, por exemplo, e segundo, porque é um cenário muito competitivo, né, terceiro, projetos educacionais não costumam ganhar patrocínio, e muitas vezes quando aparece patrocínio é sempre uns negócios muito nada a ver, assim, uns modelos que são muito desinteressantes, por exemplo, eu tenho um produto, então você faz anúncio do meu produto e toda vez que alguém comprar pelo teu link, tu ganha comissão, só que isso aí nunca dá em nada, esse tipo de anúncio é sempre uma porcaria, tanto que o pessoal que agencia YouTubers, eles sempre dizem, olha, não pega esse tipo de anúncio, não faz esse tipo de acordo que isso é roubado, porque às vezes até a pessoa se interessa pelo produto, mas ela não vai comprar ali na hora do teu link, ela vai pensar se ela vai comprar ou não, ou ela vai esperar o salário cair, vai esperar o cartão virar, e na hora que ela for comprar, não necessariamente ela vai no teu link, então você só sai perdendo, você só tá fazendo propaganda de graça, então tem esse tipo de anúncio também que se o pessoal quiser fazer, eu não vou me opor, então eu dou autonomia pra eles aceitarem, mas eu oriento que, ó, não é uma boa ideia, vocês decidem, mas não é uma boa ideia, no YouTube muita gente te procura pra esse tipo de anúncio, e às vezes pra produtos que não tem nada a ver com o que você faz, sabe, uma vez uma empresa que fazia óculos veio querer anunciar com esse tipo de formato, assim, quando for feito a compra no link, tal, você olha, não me interessa, além desse tipo de acordo, não dá em nada em termos financeiros pra gente que faz a divulgação, o produto não tem nada a ver com o canal, se a parte financeira fosse lucrativa, beleza, eu anuncio o produto, mesmo não tendo muito a ver, o público entende que você faz isso porque você precisa sobreviver, vida que segue. Acho que o maior desafio pra gente é esse, é as pessoas acharem que divulgar coisas em um projeto educacional vale a pena. No momento, essa cultura ainda não existe, ou quando existe são de pouquíssimas empresas.
Bom, e pra finalizar, mais sobre a questão da importância desses canais, desses podcasts de divulgação científica, educacionais, e também se tu vê um crescimento dessa área da comunicação e a importância que isso tem pra tirar o conhecimento ali da academia.
Bom, eu vejo um crescimento, mas eu não vejo como ele vai acontecer, porque eu vejo muitos novos projetos surgindo o tempo todo, mas eu vejo pouquíssimos projetos se destacando. Destacando não em termos de qualidade, mas em tamanho. É muito raro aparecer um canal de história que cresce vertiginosamente e alcança um tamanho enorme para estar a par de competir com gigantes, por exemplo. Eu falo isso às vezes em algumas palestras, olha, vocês podem ir correndo pra casa e fazer um canal, mas 100 canais minúsculos não tem o impacto que um canal grande tem. Então às vezes vale mais a pena se engajar e apoiar um projeto um pouco maior que vai chegar mais gente do que fazer um monte de projeto minúsculo, fragmentado, que a maioria deles morre na praia. Se você tem vontade de fazer e tá disposto a fazer o que é preciso, trabalhar durante muito tempo sem ganhar um centavo, só gastando dinheiro, tomando muito tempo, mas tá disposto a fazer e fazer bem feito, vai atrás. Vale a pena tentar. Agora, às vezes alguém vem e me pergunta, ah, eu queria fazer um canal, dar retorno financeiro, quanto é que você ganha? O cara que já vai pensando no dinheiro, nem começa. Nem começa porque, só pra ter noção, comecei o canal em 2015, comecei a monetizar em abril de 2016 e levou um ano e dois meses pra eu ganhar $100. Hoje eu tô ganhando alguma coisa, mas foram 5 anos de trabalho. E desses, mais de um ano foi sem ganhar um centavo, só gastando dinheiro. Eu ganhei esses $100 depois de um ano e dois meses, mas levou mais alguns meses pra eu ganhar mais $100. Então assim, ainda durante um tempo, eu só ganhava dinheiro a cada tantos meses. Depois eu criei o Apoia-se, aí eu comecei aos poucos a ganhar um pouco mais. Então assim, só ali pra finalzinho 2017, começo 2018, é que eu comecei a ganhar um certo dinheiro assim, que ainda na época não dava pra me sustentar, mas eu me virava. Pra eu poder te dizer assim, olha, eu me sustento 100% com o valor do que eu faço na internet, é uma coisa fim do ano passado, nem fim do ano passado, eu diria que é uma coisa de 2020. Foi esse ano, entre final de 2019 e começo de 2020, que eu consegui me estabilizar pra depender só disso aqui, depois de mais de 4 anos de trabalho, né? Então eu vejo esse cenário crescer, mas eu não sei como isso vai acontecer, não sei se vai chegar a um ponto de saturação. Eu honestamente eu não sei te dizer. Com relação à importância, é importante, tem que ter um contraponto, mas só ter o vídeo, só ter o podcast, só isso não vai fazer diferença em grande escala, porque não basta apenas existir a boa informação para combater a má informação. É necessário que a boa informação exista, mas que ela seja bem usada, que ela seja usada por professores em sala de aula, para ensinar os estudantes a entender como é que a história é feita, como é que a gente estuda, como é que a gente faz esse trabalho. É necessário que as pessoas compartilhem esses conteúdos, que passem adiante, que incorporem esses conteúdos ao seu cabedal intelectual, digamos assim, para se munir melhor dos debates nos quais elas vão se envolver no dia a dia. A gente está produzindo, mas a gente não vai fazer nada sozinho. A gente precisa das parcelas da sociedade que consomem o que a gente faz, o conteúdo educacional, que pegue esse material e leve adiante, seja passando para outras pessoas, seja incorporando isso e aprendendo com isso, para levar esse conhecimento adiante em conversas com as pessoas, em projetos, projetos voluntários, não sei. A gente precisa do engajamento da parcela da sociedade que se importa e valoriza o que a gente faz. Se a gente só ficar falando para meia dúzia de pessoas que vão bater palma e dizer que é legal, mas morrer na praia, o impacto nunca vai ser o que ele poderia ser, né? Por isso que eu tenho investido muito em produzir conteúdo para professores usarem ou em sala ou passar para os alunos estudarem em casa, que é o que normalmente vão fazer com podcast. Porque eu vou fazer, o meu público vai vir, vai ouvir, tudo lindo. Mas se os professores passarem isso adiante, talvez isso tenha um impacto mais de longo prazo, sabe? E eu tô pensando nisso, eu tô pensando no longo prazo, porque no curto prazo é difícil conquistar as coisas. E pra quem tá no jogo da democracia representativa liberal, se a gente analisar as últimas eleições, a gente vê que isso de forma muito clara, né? Que essas mudanças, elas são lentas, são graduais, os jogos de queda de braço políticos envolvendo a educação andam a passos lentos. Então pensar em produção de conteúdo de maneira imediatista é o caminho pra se incomodar, é o caminho pra se frustrar com a falta de resultado. Tem que ser um jogo de longo prazo.
Fechado então, Iclis, eu queria te agradecer de novo por ter cedido o teu tempo aí para conversar um pouquinho comigo.
Tranquilo, e muito obrigado.
Também queria agradecer a você por ter ouvido nosso papo até aqui. As redes do Iclis vão estar na descrição desse episódio e também no nosso site. Valeu! O podcast Quero Ser é uma produção da Omni Podcasts. #VozParaTodos.